Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
O programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com a professora Tereza Cristina Carvalho, que é docente da Escola Politécnica da USP e coordenadora do CEDIR, que é o Centro de Descarte e Reuso de Resíduos de Informática. Professora Tereza Cristina, é um prazer tê-la aqui no programa Ambiente ao Meio para a gente falar um pouquinho sobre esse tema cada vez mais importante do ponto de vista da produção de resíduos, que é a questão dos resíduos eletrônicos. Então eu pediria que inicialmente você falasse um pouquinho sobre a sua formação para os nossos ouvintes.
Então, boa tarde, professor José Marcelino e o pessoal da Rádio USP e todos os ouvintes. Então, eu sou engenheira na área de computação da Poli, fiz mestrado e doutorado aqui e fiz uma pós-graduação fora do Brasil no MIT. E foi lá que eu comecei a ter contato com o tema sustentabilidade, né? E no período de 2006-2010, eu fui diretora do Centro de Computação da USP, e lá nós tivemos o primeiro problema de falta de energia elétrica por conta de que chegou um supercomputador e nós não tínhamos como, uma vez que colocamos o supercomputador, não conseguiríamos hospedar mais computadores lá no nosso data center. Então, nós criamos uma comissão de sustentabilidade para estudar a questão de sustentabilidade de uma maneira ampla, começando por eficiência energética e também resíduo eletroeletrônico. E foi aí que eu comecei a trabalhar com esse tema.
Como surgiu a ideia do Centro de Descarte e Reuso de Gestão Ambiental, do CEDIR?
Então, no ano de 2008, 5 de junho de 2008, que é o Dia do Meio Ambiente, lá no CCE nós tínhamos 200 funcionários, nós fizemos uma coleta de lixo eletrônico, que a gente chamava. Nós coletamos 5 toneladas de 200 funcionários em apenas um dia, né? E esse lixo eletrônico que vinha não poderia ser nada patrimoniado, eram resíduos do tipo mouse, teclado, placa, coisas que componentes que os funcionários traziam de casa. E daí nós ficamos muito contentes e imaginamos, se a USP, se 200 funcionários conseguem arrecadar em um dia 5 toneladas, o que não conseguiríamos arrecadar da USP toda? E foi aí que a gente teve uma surpresa, porque nós achávamos que esse resíduo eletroeletrônico ia valer muito e nós ia poder começar um grande projeto de sustentabilidade. Daí a surpresa que nós tivemos é que ninguém queria esse resíduo eletroeletrônico. E uma única empresa nos ofereceu por volta de R$1.000. E nós ficamos muito decepcionados, porque com essa verba a gente não poderia começar nenhum projeto de sustentabilidade. Enfim, e daí nós começamos uma pesquisa, nós fizemos uma aplicação numa chamada do MIT, vieram alguns pesquisadores do MIT nos ajudar. Nós visitamos cerca, eu acho, de 30 empresas de reciclagem. Reciclagem de materiais que tem no computador. E daí nós aprendemos que a grande questão é que o resíduo eletroeletrônico só tem valor no mercado se ele estiver bem separado. Então nós precisávamos aprender a separar o resíduo eletroeletrônico. Foi aí que surgiu a ideia de criar o CEDIR.
Hoje, o CEDIR, ele trabalha apenas com o que a gente pode chamar de resíduos de informática ou com os resíduos eletrônicos em geral? E explica um pouco, assim, quais são esses resíduos? Vocês já têm um dimensionamento disso, do impacto dessa produção no âmbito dos resíduos no Brasil e mesmo no mundo? Quer dizer, quais são os grandes números, professora?
Então, trabalhamos só com resíduos que a gente chama de linha verde, né? Existe uma classificação, né? A linha verde são os resíduos de informática e de telecomunicação. Não trabalhamos com as outras linhas. Existe a linha marrom, por exemplo, que é a geladeira. Não, desculpa, a linha marrom, que é as TVs. A linha azul, que são os liquidificadores. Eletrodomésticos pequenos. E a linha branca, que são eletrodomésticos grandes, tipo geladeira, máquina de lavar. Porque a maneira de reciclar é completamente diferente. Por exemplo, caso da geladeira, nós temos o gás, daí você precisa tirar o gás. Então, são procedimentos diferenciados. Então, nós concentramos na linha verde, que são os bens de informática e de telecomunicação. Hoje, o Brasil gera por volta de 7,2 quilos de resíduo eletroeletrônico, seja ele de qualquer linha, por ano, cada brasileiro. Então, é bastante. E por volta de 0,5 quilo de resíduo eletroeletrônico. Então, é em cima desses valores que nós estamos trabalhando, né? No caso do mundo, o mundo gera 50 milhões de resíduos eletroeletrônicos por ano. É um número que tende a crescer por conta da disseminação do uso da informática, certo?
Com certeza, professora. E do ponto de vista do equacionamento, né? Porque a gente sempre associa a ideia de que esse tipo de resíduo, né, especialmente ligado à informática, quer dizer, muitas vezes nas placas tem prata, tem ouro, quer dizer, tem metais valiosos, né, semicondutores, quer dizer, a gente associa valor de um custo elevado, né, que em tese teria um grande potencial de reutilização, de reciclagem. Por outro lado, você trouxe a questão aí da necessidade da separação, quer dizer, hoje já se consegue, digamos, uma certa sustentabilidade nesse processo?
Hoje só se consegue sustentabilidade se houver remanufatura, que é você consertar o computador para reuso. Se você for simplesmente separar para descarte, o retorno é bem mais crítico. Então, a gente vê que existe diversas orientações, né? Existem empresas que estão pegando resíduos eletroeletrônicos e simplesmente reciclando. O retorno é por volta de R$3 a R$6 o quilo. E aqueles que fazem remanufatura e consertam, fica entre R$40 a R$80 o quilo. É muito interessante esse resultado, porque isso demonstra que se nós retornarmos o resíduo eletroeletrônico para a cadeia produtiva, ou seja, se nós reaproveitarmos aquele computador ou aquela impressora, o retorno financeiro e a proteção ambiental são maiores. Então é nessa linha que o CEDIR tem trabalhado, ou seja, quando chega um computador, primeiro, nós verificamos a possibilidade de consertar e só em último caso que nós mandamos para reciclagem. O que representa exatamente isso? Que às vezes a gente atende a necessidade da própria USP, por exemplo, agora eu estou começando um projeto sociais com jovens e não existia verba para comprar computador. Então, eu fui lá no CEDIR e pedi emprestado 20 notebooks para nós podermos dar aula de programação para esses jovens. Da mesma maneira, ONGs que tem um CNPJ pode se cadastrar no CEDIR e se credenciar para receber computadores consertados. Nós viemos atendendo os públicos da própria USP, de entidades com fundos sociais, escolas públicas. Atendemos até já o caso de uma tribo indígena com esses computadores remanufaturados.
Ou seja, dá para fazer muita coisa, né, Tereza? Agora eu queria que você já adiantou um pouquinho a dinâmica, assim, daqueles que querem ter acesso a esses computadores remanufaturados. E aqueles que estão com os computadores em casa, né, seja notebook, eu queria saber se o notebook ele é mais complicado, como é que funciona. Quer dizer, essas pessoas, elas podem levar aí no CEDIR, como é que funciona um pouco? É um programa aberto para o Brasil, ele é aberto só para São Paulo? Lembrando que esse programa vai para o ar aqui na região de Ribeirão Preto e também na Grande São Paulo.
Então, na realidade, a pessoa que quiser entregar, ele tem que agendar e trazer o computador, então ele tem que fazer um termo de doação para a USP. Então, hoje nós estamos recebendo computadores de pessoas físicas e jurídicas. Quem mora, por exemplo, perto de São Carlos, lá em São Carlos tem um centro equivalente, que é o Riscatesc. E aí, Ribeirão Preto, eu não sei se o centro de computação aceita, porque senão poderia entregar no centro de computação de Ribeirão Preto para eles encaminhar aqui para o CEDIR de São Paulo.
E já existe um número hoje, professora Tereza, assim, em termos de quantidade? Quer dizer, vocês já têm quase que, podemos dizer, uma linha de produção no CEDIR? Qual é o tamanho da equipe? Como é que essa equipe é mantida?
Então, nós hoje contamos com 4 funcionários, né? E nós estamos focando mais na remanufatura. No início do CEDIR nós recebíamos 5 toneladas por mês. Chegamos no pico a receber 12 toneladas por mês. E hoje nós estamos recebendo da própria universidade por volta de 3 toneladas por aí, por conta dessa crise que as pessoas estão pensando 10 vezes antes de descartar e estão tentando aumentar o ciclo de vida útil dos seus computadores, né? Então, a gente tem recebido menos.
Esse é o lado bom da crise, para dizer que tem algum, né?
Esse é o lado bom da crise, exatamente. As pessoas estão tentando aproveitar ao máximo os bens que elas têm. Consertando, arrumando, reinventando, né?
É, até aí uma curiosidade mesmo agora do lado do ouvinte, né? Do telespectador. Quer dizer, a gente ouve às vezes falar, muito particularmente na questão dos notebooks, que é muito complicado, que abrir um notebook não vale a pena, aquela lógica, né, que vem muito dos Estados Unidos, né, do descarte, né? Quer dizer, isso é um pouco de lenda, vocês que já estão acostumados a lidar aí com o sistema.
É possível você trocar o modelo do processador da máquina. Então, se a máquina tiver um processador lento, a gente depende da arquitetura interna, nós conseguimos trocar o processador e fazer ela ficar mais rápida. Conseguimos também colocar mais memória, colocar mais disco. A única marca que não dá para mexer de jeito nenhum é a Apple, porque a Apple é uma arquitetura totalmente fechada, mas as outras a gente consegue fazer remanufatura e reaproveitar.
Professora Tereza, você tem conhecimento de outras experiências, né, dessa natureza em outras instituições do Brasil, ou mesmo o setor privado, ele já está se organizando nesse sentido, ou ele ainda depende de centros como o CEDIR?
Então, existem empresas que estão fazendo o mesmo negócio que no CEDIR e pegam os computadores, remanufaturam e vendem no mercado. Existem outras empresas que pegam um resíduo eletroeletrônico, desmontam e mandam para reciclagem e ganham dinheiro com a reciclagem. Tem uns dois tipos de atuação no mercado, mas as empresas que têm se mostrado mais rentáveis são essas que estão trabalhando com remanufatura. Tá? O grande problema que a gente vive hoje no Brasil, na minha opinião, é que nós aqui no Brasil não conseguimos reciclar placas. E é aquilo que você perguntou logo no começo, porque se fala muito dos metais preciosos das placas, né? Então, lá fora, se discute o que se chama mineração de lixo eletrônico. O que significa? Vez você retirar os minérios, os metais preciosos das minas, você vai tirar dos resíduos eletroeletrônicos. Contudo, as nossas placas são todas exportadas, porque nós não temos planta instalada aqui no Brasil que faça a extração dos metais preciosos. Então, por exemplo, no nosso caso, nós mandamos muita placa para a Bélgica, porque a Bélgica tem uma instituição que é credenciada pela Unesco. E existem no mundo por volta de 12 empresas que fazem a extração de metais preciosos das placas.
E eu acredito que todo esse processo aí deve implicar num certo subsídio, né? Porque esse transporte, tudo isso tem custo, né? Embora sempre é bom lembrar que há o custo também que é socializado com a sociedade, que é o custo desses aterros, né? Dessa contaminação, que esse nunca é colocado na conta, né, professora Tereza?
Esse negócio de colocar as coisas no aterro, existe o custo de colocar no aterro, mas o custo ambiental, ele nem pode ser muito bem dimensionado, porque a gente vê esses casos, aquele caso do shopping que foi instalado em cima de um aterro e depois explodiu. Essas coisas não se prevê, né? Então, o negócio é evitar aterro.
Para se ter um exemplo, aqui em Ribeirão Preto mesmo, existe um bairro aqui de um conjunto habitacional, construção pelo poder público, que era em cima de um antigo lixão. Então, as pessoas simplesmente, as casas começaram a rachar, né? E você teve que fazer sistemas de captação de gás, né? Só para ter uma ideia, assim, como essas coisas ocorrem perto do nosso cotidiano.
Outra coisa que eu queria contar para você são de outros dois projetos que a gente vem desenvolvendo. Um é com os catadores de material reciclável. A gente vem desenvolvendo esse projeto com o Instituto GEA. Nós já estamos em 11 estados brasileiros. O projeto foi financiado inicialmente de 2011 a 2016 pela Petrobras e depois nós temos um projeto financiado pela Caixa. E a ideia foi ensinar os catadores a trabalharem com resíduo eletroeletrônico para que ele tivesse a destinação correta e o tratamento correto e aumentasse a renda dos catadores. E além disso, nós começamos esse mês um projeto que chama Programa Paideia, com jovens de baixa renda, cujo objetivo é treinar esses jovens em informática, programação e também um pouco em resíduo eletroeletrônico. E para isso a gente está buscando patrocínio de empresas para financiar o estudo desses meninos e meninas. Mas tudo isso veio dessa ideia inicial do CEDIR.
Bom, o programa Ambiente ao Meio de hoje está conversando com a professora Tereza Cristina Carvalho, que é professora da Escola Politécnica da USP e coordenadora do CEDIR, Centro de Descarte e Reuso de Resíduos de Informática. Professora Tereza Cristina, e no mundo, assim, quer dizer, a gente tem, você citou o caso da Bélgica, né, que assim mesmo conta com o apoio da Unesco, quer dizer, onde as experiências são mais bem-sucedidas, né, que experimentos nós podemos trazer para o Brasil? Esse, inclusive, parece que veio do seu contato com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, é isso, né?
Isso. Então, os Estados Unidos não é uma referência em tratamento de resíduo eletroeletrônico, né, por incrível que pareça, porque eles exportam muito os resíduos eletroeletrônicos dele para países emergentes ou em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, bem porque eles não assinaram nenhum convênio, nenhum acordo mundial nessa linha. Alguns países de referência são Alemanha, os países da Escandinávia, Suécia, Noruega, todos eles trabalham com esse conceito de mineração de resíduo eletroeletrônico, né? Uma coisa que aqui no Brasil a gente tem a lei, que é a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, mas que ainda falta fechar, é o acordo setorial, que precisa definir como que o público em geral vai encaminhar esse resíduo eletroeletrônico. Como que isso vai ser financiado, se vai ter uma taxa a ser paga, enfim. Nós precisamos fazer a coisa andar, e está faltando esse acordo setorial, né?
Eu queria exatamente que você explorasse um pouco essa questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, porque ela é de 2010, né?
Isso.
Ela coloca a questão da logística reversa dos eletroeletrônicos. Eu queria que você explicasse um pouco para o ouvinte o que é essa ideia, né, da logística reversa.
Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos fala que a responsabilidade do resíduo ou do lixo eletrônico é compartilhada. O que significa isso? Existe o fabricante que fabricou o computador, ele é responsável. Existe o vendedor, por exemplo, você comprou o seu computador em uma determinada loja, a loja também é responsável. E você comprou o computador, então você, comprador, também é responsável. Então, eles falam da responsabilidade compartilhada. Então, o que, que se pressupõe? Que no final do ciclo, você não quer mais o seu computador. Você que comprou o computador, você tem que ter meios para encaminhar ele para a reciclagem ou para a destinação correta. E o fabricante deveria te criar esses meios. Contudo, não existe verba para fazer isso. Então, o acordo setorial vem discutindo essa questão. Por exemplo, na hora que você compra o computador, você paga uma taxa a mais, pequena, para que você possa praticar a logística reversa. O que significa isso? Devolver o computador que você não quer mais para quem fabricou. Hoje, independente da política estar sendo aplicada ou de termos o acordo setorial, nós já vemos praticando a logística reversa com algumas empresas. Então, por exemplo, a questão dos cartuchos de tinta. Você já consegue que as empresas que fabricam impressoras retirem os seus cartuchos de tinta. Algumas empresas que fabricam monitores também retiram os seus monitores. Então, a logística reversa é essa prática do vendedor retirar aquele bem de informática, de telecomunicação, seja o que for, que o usuário, o comprador, não precisa mais.
E só para entender, quer dizer, do ponto de vista da legislação, a obrigação é do produto, do fabricante, é isso?
É compartilhada, mas o fabricante não tem interesse que o seu computador seja encontrado no lixão, por exemplo, né? Então, o que está se fazendo é, o usuário tem a obrigação de entregar o computador para o fabricante. Só que a gente precisa disponibilizar um meio para isso.
E enquanto isso não vem, eu queria que você comentasse um pouquinho se temos também algum tipo de, podemos chamar de uma reciclagem clandestina, né? Quer dizer, aquela coisa da omissão do poder público. Então, é um pouco, às vezes, o próprio catador. Daí nasceu a ideia do projeto com os catadores. Quer dizer, esse é um problema real?
Então, os catadores, eles precisam ser treinados. Isso é básico, porque eles não sabem que o resíduo eletroeletrônico tem substâncias perigosas, no sentido, tem metal pesado. Então, por exemplo, eu fui uma vez na cooperativa, eles estavam quebrando o monitor de CRT para tirar o cabo de cobre. Só que aquele monitor estava cheio de chumbo. E daí ia deixar e aquele negócio ia contaminar o meio ambiente. Uma vez que você explica para ele que ele não pode fazer isso porque aquela substância contamina e faz mal para o meio ambiente, eles mudam totalmente o comportamento, mas precisa educar, né? Mas um problema sério é o intermediário, é o sucateiro, né? Que compra resíduos eletrônicos em leilões, pega de catadores mal informados e depois eles usam o que precisam e vendem, por exemplo, remontam o computador e vendem o computador como novo, e o que não precisa eles descartam em qualquer lugar. Então hoje a gente vê o sucateiro, o intermediário, como um grande problema, o grande vilão do procedimento incorreto de tratamento de resíduos eletroeletrônicos.
E o sucateiro vive exatamente na omissão e ausência do poder público, não é, Tereza?
Exatamente. Daí ele vai lá, vai numa cooperativa, ele compra o resíduo eletrônico por 25 centavos, 30 centavos, e depois ele vende por 3, 6 reais.
E a fiscalização é praticamente ausente na área, né, professora?
É porque esse acordo setorial não está definido, nós precisamos que ele seja definido, né?
Um último aspecto que eu gostaria que você comentasse, Tereza Cristina, é sobre a questão também da responsabilidade das indústrias, né? No mecanismo que a gente chama aí da obsolescência programada, ou seja, lança-se um modelo hoje já com previsão de vida curta, porque depois eu vou lançar alguns softwares, alguns programas que vão exigir computadores com maior capacidade, quer dizer, de fato aí há um mecanismo mesmo de, quer dizer, coisas que poderiam durar vários anos são feitas para rapidamente serem substituídas?
Sim, isso é muito verdade. Na realidade, um exemplo bem clássico são das impressoras, né? Por exemplo, eu tenho uma impressora lá em casa que eu faço estoque de cartucho para não ter... Às vezes a gente está imprimindo um relatório, acabou o cartucho, tem que sair, nem sempre você tem tempo hábil de sair para comprar um cartucho, principalmente aqui em São Paulo. Então, eu tinha um estoque de cartuchos. Daí eu comecei, outro dia eu fui usar os cartuchos antigos, a impressora falava que aquele cartucho já estava vencido e que eu não podia usar. Então, a própria máquina tem, a própria impressora tem mecanismo de detectar de qual é a data daquele cartucho, tem como detectar se aquele cartucho é original ou não, e ele pode levar você a trocar coisas que não necessariamente você precisa trocar, né? Porque um modelo de negócio das impressoras é que as empresas que fabricam ganham mais dinheiro com cartucho do que com a própria venda da impressora. Contudo, professor, existe uma nova tendência que se chama economia compartilhada, que é o seguinte, eu preciso imprimir relatórios uma vez a cada 2 meses no meu projeto, vamos supor isso. Daí pergunto, será que eu preciso ter de fato uma impressora ou eu posso alugar uma impressora? Então, as empresas que fabricam impressoras e esses bens que são bens duráveis, estão começando a pensar num outro modelo de negócio. Ao invés de você vender a impressora, você aluga a impressora. Isso, se isso de fato for verdade, as empresas fabricantes vão deixar de ter interesse de ter coisas com obsolescência programada, porque senão toda hora eles vão ter que trocar aquilo que eles estão alugando. Então existe essa nova tendência de economia compartilhada que a gente fala também, é tudo como um serviço. Então eu não vou ter mais geladeira, mas eu vou alugar a geladeira. Eu não vou ter mais máquina de lavar, mas vou alugar a máquina de lavar. Daí os fabricantes não terão por que ter interesse na obsolescência programada.
E já existe...
Claro isso.
Não, é bem interessante. Agora, já existem mecanismos concretos, né? Porque quando a gente pensa, quer dizer, para um nicho mais de classe média, dá para imaginar. Quando eu penso no conjunto da população, né? Onde os bens são tão escassos, né? Quer dizer, já existem experiências nesse sentido. E fico pensando também, assim, que a gente vive cada vez mais um capitalismo mais selvagem, né? De que os negócios, de fazer o capital girar no curto prazo, né? E não exatamente pensar... Em uma sustentabilidade até para o próprio negócio, né?
Então, existem algumas empresas que já estão fazendo experiência aqui no Brasil. A própria Brastemp, ela tem um filtro de água que ela aluga hoje. É, mas, obviamente, eu acho o custo caro. Eu acho que é mais de R$100 por mês e nem sempre vai ser...
Não acessível,
é um custo acessível,
né?
Para todo mundo, né? Mas se essa onda pega de economia compartilhada, porque para as empresas é interessante, porque você vincula o cliente eternamente contigo, né? Porque você não vai ficar, por exemplo, eu não vou ficar querendo trocar toda hora a geladeira. Então, uma vez que eu comprei a geladeira da Brastemp ou da GE, eu vou preferir pagar uma taxa por mês e ela, a própria empresa faz a manutenção da geladeira para mim, entendeu?
A gente volta um pouco àquela época do passado onde as pessoas tinham uma carteira, né, para comprar no armazém, né? Quer dizer, você criava vínculos de longo prazo, né? Não era só a moeda fria, né? E havia todo um vínculo mais forte, né, entre o consumidor, né, e o fornecedor.
Isso, então existe essa tendência. Então precisamos ver, né, qual vai ser o impacto disso, se o impacto disso vai ser só nas grandes metrópoles, ou vai ser um serviço que vai ser estendido para todos. Óbvio que precisamos pensar daí em taxas razoáveis, né?
Com certeza. Professora Tereza Cristina, infelizmente o nosso tempo chegou ao final, então a gente gostaria de agradecer muito a sua participação e pedir que deixasse aí um contato para as pessoas que queiram conhecer com mais profundidade o CEDIR, né, participar desse processo, seja através da entrega de equipamento, seja nas possibilidades de doação que você colocou muito bem aí.
Então, as pessoas que tiverem contato, quiserem ter contato com o CEDIR, o e-mail é cedir@usp.br. Se tiver alguma dúvida técnica, que tirar, trocar ideias, também podem me escrever. O meu e-mail é Tereza com Z, Carvalho, tudo junto, @usp.br. O site que nós estamos usando, a divulgação desse programa de treinamento e outras coisas, é laçu.usp.br. E eu estou à disposição quando quiser, foi um prazer trazer, apresentar o CEDIR e o que nós temos feito. E vamos praticando sustentabilidade, porque eu falo que sustentabilidade é um bicho que morde a gente e depois a gente não consegue mais ficar sem ele, né?
Isso, ei, bichinho, só esse programa está com 11 anos com esse bichinho mordendo, cutucando a gente, professor.
É, porque a coisa é apaixonante, né?
Com certeza.
Então eu agradeço muito a oportunidade de falar com você, com os ouvintes, e agradeço também à Rádio USP.
Nós é que agradecemos. O programa Ambiente ao Meio de hoje conversou com a professora Tereza Cristina Carvalho, da Escola Politécnica da USP, que é coordenadora do CEDIR, Centro de Descarte e Reuso de Resíduos de Informática da Universidade de São Paulo.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edivar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.